Alô, galera! Estamos aqui para a edição número 161 do podcast Papo Vinegro. Meu nome é Breno, estou aqui com o Diego mais uma vez. Hoje, ainda no dia 19 de setembro, né, após a classificação do ABC contra o Retrô. E vamos aqui gravar depois de meu cardiologista dizer que está tudo bem. Sobe a vinheta aí, Diego. Vamos lá, Diego, sem muitas delongas, né? Não vamos perder muito tempo. ABC 3, Retrô 2, um jogo bastante emocionante, um jogo com altos e baixos, com duas reviravoltas aí, né? Numa hora o ABC estava classificado, na outra estava eliminado, na outra estava classificado de novo, né? E a gente viu aí mais um jogo emocionante aí no Frasqueirão, né? Que a gente pôde assistir pela Eleven Sports. E o ABC classificou aí para pegar o 4 de julho do Piauí. Vamos lá, as suas primeiras considerações.
É, Breno, depois de um tempinho sem gravar, né? Que a gente tava aí meio que assoberbado aí com falta de tempo, né? A gente tá gravando agora. E no momento decisivo, né? Esse aí estreou na segunda fase com 0, aliás, com 1-1, com aquele pênalti safado que o juiz marcou no último minuto do jogo lá em Pernambuco. E agora o ABC venceu por 3-2, num jogo em que o ABC fez um primeiro tempo, eu acho que fora de medida, né? O ABC, levando em consideração aí os jogos anteriores, o ABC fez um jogo extremamente movimentado, com chances de gol. Assim, acho que eu nunca tinha visto esse time de Moacir Júnior com tantas chances de gol, perdidas principalmente. E aí, em um segundo tempo, que cobrou o preço de um primeiro tempo tão movimentado, né? O ABC terminou o primeiro tempo com jogadores com a língua batendo no pé, né? Cansados. E começou o segundo tempo levando um castigo com a falha de Wellington. Uma falha ridícula de Wellington. Hora terrível para fazer, cometer uma falha dessa. E houve uma ducha de água fria no ânimo, né? Depois desse gol de empate no início do segundo tempo. E fisicamente o time do ABC estava muito debilitado. O primeiro tempo demandou muito fisicamente do ABC. E o Retrô assumiu o comando da partida no segundo tempo. Fez o gol com dois gols, Felipe Alves, né? Esse com falha de Wellington e o segundo de cabeça, no cruzamento da esquerda. Eles viraram o jogo aí, meu amigo. Muita gente começou a colocar Moacir Júnior na lista de piores treinadores do ABC na história. Começaram a dizer: fora esse jogador, fora aquele jogador. Gente como eu, que ficou tanta raiva que desligou o aplicativo lá e parou de assistir o jogo. E tantos outros aí que tiveram reações exacerbadas após a virada do Retrô, né? Eu voltei a assistir o jogo, né? Tive aquela raiva momentânea, voltei a assistir o jogo aos 30 minutos, sei lá. E o que eu tinha visto no início do segundo tempo continuou no segundo tempo. A ABC sem condições de brigar fisicamente com o Retrô, que estava melhor fisicamente. E aí a Moacir Júnior começou a fazer as alterações no time, né? E com essas alterações o ABC ganhou um pouquinho mais de força física, porque realmente os jogadores que estavam em campo estavam cansados. Alan Dias ou Alex Dias? Agora eu fiquei na dúvida. Alan Dias com a língua batendo no pé também, muito cansado. Gustavo Henrique, que um grande atacante, verdade seja dita, mas também no final do primeiro tempo também dava sinais de cansaço. Cansou no segundo tempo, né? E aí começaram a entrar jogadores que deram um pouquinho mais de... Se tecnicamente o time deu uma queda, fisicamente deu uma crescida, e aí o ABC foi procurar o empate e a virada, né? E eu queria que Breno começasse a falar aí sobre essa partida, nesse momento em que o ABC empata e vira o jogo.
Rapaz, o Moacir Ball tem suas peculiaridades, né? Tem hora que parece que o ABC vai jogar na retranca, né? A defesa do ABC funciona muito bem, tem hora que o time entrega, tem hora que o ABC faz bons jogos, né? Sei lá, faz o suficiente para vencer. Porém, é algo que o Moacir Ball não vinha mostrando muito na primeira fase. É a questão de poder de reação. Eu só lembro na primeira fase do ABC ter ganho um jogo de virada, que foi aquele clássico contra o América por 3-2 ali na terceira rodada, né? Aquele que o ABC ganhou com gol de pênalti no finalzinho. Mas tirando isso, não tô lembrado agora do ABC ter virado outro jogo. É muito pelo contrário, né? O ABC chegou a perder jogo de virada. Perdeu pro Calcaia de virada por 3-2 naquele fatídico jogo no Ceará, né? Famigerado. A ABC levou ali 3 gols no segundo tempo, né? E até hoje aquele resultado ali incomodou bastante. Porém, rapaz, esses 2 gols que o ABC arrumou no finalzinho, eu não sei como é que a gente pode, cara, explicar, entendeu? Porque o ABC já não vinha jogando bem, o ABC já não vinha criando muitas chances de gol. Só que, mais uma vez, brilhou ali a estrela de Alisson. O Alisson, ele recebeu ali uma bola do lado direito, né, na lateral direita. Viu o jogador passando sozinho. Que eu não tô lembrado quem foi que passou sozinho, ele foi o João Marcos ali. E ele teve ali várias opções de como conduzir aquela jogada, né? E ele acabou cruzando na área. E o Denner, que tinha entrado há menos de 2 minutos antes, empatou o jogo e reacendeu ali a esperança para o torcedor da ABC. Com aquele resultado de 2-2, não era suficiente para a classificação, mas também não era suficiente para a eliminação, pois o ABC ali iria para os pênaltis contra o Retrô, né? Que seria outro teste ali para quem tem um coração fraco. Aí, né, o ABC talvez tenha dado uma certa tranquilidade à torcida. O ABC não vai ser eliminado, mas pelo menos vai para os pênaltis, né? A gente ali tem mais uma chance ali para decidir o jogo, né? Tem mais uma chance de classificar. Abriu ali pelo menos mais uma possibilidade. Só que 2 minutos depois, o ABC teve mais uma chance, né? Após o Suelton, ele saiu ali jogando da defesa. A bola foi lançada, uma bola longa ali, em que o zagueiro do Retrô já tinha praticamente o domínio. O Alisson praticamente nem estava mais acreditando na jogada. Quando a bola escapou do zagueiro e o Alisson ali, numa rapidez, né, numa velocidade tão grande, eu acho que ele teve ali frações de segundos para pensar no que fazer naquela jogada. Deu só um toque ali para retirar do goleiro, né, do Retrô, o goleiro Jean. E tava pegando tudo aí contra o ABC desde o jogo passado. E o Alisson, ele teve a chance da sua redenção, né, nessa fase aí de 16 avos. Pois semana passada ele desperdiçou um pênalti ali quando tava 0-0 contra o Retrô ali na metade do segundo tempo, um pênalti que o goleiro dele defendeu. E uma semana depois o Alisson teve novamente a bola do jogo no seu pé, mas dessa vez ele não perdoou, dessa vez ele não desperdiçou. E ele ali teve a chance de definir o jogo em favor do ABC. Esse lance de Alisson, rapaz, ele me lembrou muito o lance que o Alisson teve em 2019, naquela Série C que o ABC foi rebaixado. o ABC ainda chegou a esboçar uma reação ali, depois que chegou Roberto Fernandes e o Alisson, ele estreou. Um jogo em que ele fez um gol no último minuto contra o Ferroviário e deu ali mais uma luz de esperança que acabou se concretizando no futuro, né? E hoje esse gol, ele acendeu mais uma esperança, né? De que a gente ainda vai seguir em frente, vai ter aí a chance de prosseguir nessa luta para subir para a Série C. E ele também redimiu o goleiro Wellington, porque a gente vem elogiando muito o Wellington. Eu acho que a gente não elogiou tanto algum jogador do ano passado para cá, como a gente vem elogiando o goleiro Wellington, pelo que ele tem feito realmente nos últimos jogos. Só que hoje a gente também tem que ser justo e reconhecer a falha que ele fez, né? Assim, uma falha bizonha, né? Ele tava com a bola na mão dele já, a bola escapou e caiu ali no pé do Felipe Alves, né? O Felipe Alves, que é cria do ABC, né? Ele teve ali uma passagem breve no ABC no ano passado e não conseguiu.
Breno, deixa eu dizer um negócio aqui rapidinho, assim. Felipe Alves é um grandíssimo filho da puta. Veio pro ABC, não fez nada. Rigorosamente nada. Fez foi raiva no ABC. Aí num jogo merda desse, vai lá e ele faz 2 gols. Quando o Erivelto, que também joga no Retrô, tava na reserva, entra no início do... no meio do primeiro tempo, eu imaginei que ia ter lei do ex de Erivelto, que é melhor jogador que Felipe Alves. Mas Felipe Alves foi lá e marcou 2 gols. Eu fiquei um pouquinho chateado, viu, mano? Fiquei um pouquinho puto.
Pois é, rapaz. Aí o Hélio, né, quase colocou tudo a perder ali, né? Botou o Retrô de volta no jogo, mas felizmente o ABC conseguiu contornar a situação, né? Mas, apesar de tudo, assim, a classificação veio. Não sei se a gente pode dizer se os dois, o ABC tirou 2 gols da cartola, ou se o Alisson tirou da cartola, ou se não foi o Bambo. Mas hoje não faltou muito pra gente tá gravando hoje um programa falando da eliminação do ABC.
Se é pra falar aí de falhas, aí eu queria apontar as falhas aí nos gols, né? Nos 5 gols houveram falhas assim, defensivas assim, gritantes, né? O primeiro gol do ABC, Negueba recebeu. Ele roubou uma bola e achou o Gustavo Henrique no meio da defesa do Retrô. Ele avançou, chutou na saída do goleiro. Uma falha, assim, absurda da defesa do Retrô, porque os dois zagueiros estavam lá plantados e o cara conseguiu uma bola entre os dois, rasteira, no pé de Gustavo Henrique, uma falha gritante. No primeiro gol do Retrô, o Wellington falhou, como todo mundo sabe aí, ele soltou a bola no pé do atacante do Retrô. No segundo gol do Retrô, também de Felipe Alves, a bola é cruzada na área muito distante, muito alta. Alisson Cassiano pula, não acha nada, a bola vai na cabeça de Felipe Alves. Também uma falha, rapaz, ridícula. No segundo gol do ABC, no gol do empate, o ABC não abafa, né? Isso aí é um mérito do treinador, né? Porque nesse momento ele tinha tirado Alan Dias e colocado Marco Antônio. E aí ele começou a enxertar jogadores que pudessem causar tumulto no ataque, né? Mas o gol de... Como é o nome do jogador, rapaz? É Denner, né? O gol de Denner, ele também foi uma falha gritante da defesa do Retrô, porque a bola veio da esquerda, aliás, da direita, cruzamento. Tinham 2 jogadores do ABC.
Foi a versão ABCdista do gol do Retrô.
Quase isso. Tinha 2 jogadores do ABC na jogada e nenhum zagueiro, nenhum goleiro que saiu pra cortar na pequena área. Uma falha, assim, absurda defensiva do time do Retrô. E uma falha individual do zagueiro do Retrô no terceiro gol, que eu também não lembro o nome do cara agora. E a bola fez tabela na canela do zagueiro, sobrou pra o Alisson, que bateu fraquinho na saída do goleiro, do lado direito do goleiro. E aí foi um jogo de muitos erros defensivos. Assim, chamou a atenção a quantidade de erros defensivos aí nesse jogo. Todos os gols com erros defensivos. Alguns individuais, alguns de posicionamento da defensivo, mas com erros assim invisíveis.
Pois é, rapaz. E tem que arrumar isso aí, viu? É, hoje não faltou muito para um erro individual desse eliminar o ABC. Essa falha de Wellington, cara, passa o filme da eliminação do ano passado. Para quem não se lembra, o ABC estava ganhando do Globo no ano passado de 1-0, estava levando para os pênaltis. Aí o Rafael Pitanga soltou uma bola no pé do cara do Globo. Aí o ABC voou. Hoje quase aconteceu a mesma coisa, mas pelas mãos de Wellington.
É verdade, e o ABC, eu assisti a esse jogo prestando bastante atenção na entrada de Negueba. No outro jogo já também, Negueba entrou no segundo tempo e já mostrou por A mais B que é um jogador que precisa ser titular nesse time. É o jogador que, junto com o Alisson, é o jogador do movimento que desequilibra o adversário, seja o passe, seja o drible. E o jogo hoje mostrou que o ABC tem um time até interessante depois dessas contratações de última hora aí. Eu gostei do Alan Dias, assim, enquanto ele teve perna, foi um jogador que me mostrou que deu mais qualidade naquele miolo de meio de campo cheio de volantes que o ABC tinha. Ele dá um frescor ali naquele meio campo, deixa a coisa mais leve. Ele tem um passe melhor, mais vertical, né? E eu acredito que o ABC, ele, com o passar dos jogos, é difícil falar isso no mata-mata, porque o passar dos jogos pode ser apenas dois jogos se a gente for eliminado na próxima fase, não é? Mas a tendência desse time é encorpar mais. O Gustavo Henrique, ele fez aí o sétimo gol, foi o sexto gol aí nessa partida de hoje pelo ABC. Ele jogou poucos jogos pelo ABC, já tá com 6 gols aí. Felipe Manuel como volante não me agrada, eu prefiro o Vinícius Paulista, mas tá lá, é volante, pode ser que consiga conter melhor ali defensivamente no ABC. Filipinho como lateral, ele cumpre a função, ele é bom, assim, não é muito bom, mas é bom. Gostei, assim, do que eu vi no jogo de hoje. Se ele conseguir repetir o desempenho de hoje, o ABC fecha uma lacuna que tinha na esquerda, né? Não tinha visto o Filipinho jogar tão bem no primeiro jogo lá no Retrô. E Sueli tá de segurança, Alisson Cassiano, apesar da falha de hoje, também é um bom zagueiro. De fato, o ABC ele equilibrou melhor sua equipe, né? Quando a gente falava que o ABC precisava de um meia, de um lateral esquerdo e de um zagueiro ali, não era sem motivo, né? Entrou aí 3 nomes novos aí que eu lembro que a gente falou no último podcast, né? O 159 aí, que o ABC precisava dessas contratações. O presidente disse que iria trazer e trouxe, deu uma melhorada. Vamos ver se é o suficiente para a gente conseguir a classificação para Série C do ano que vem, né?
É isso aí. Então, assim a gente finaliza a crônica do jogo, né? E vamos aqui falar de outros aspectos em relação ao próprio ABC. O Claudinho se machucou, né? Aí ele vai passar 30 dias fora. Claudinho agora só volta a jogar se o ABC passar para as quartas de final, que é o mata-mata de acesso. Hoje eu também, porque não tô conseguindo ver aqui jogadores pendurados, se tem alguém que vai. Se tem alguém que levou o terceiro amarelo, porque semana passada teve 6 amarelos no ABC. Osso Wellington, Netinho, André, Felipe Manuel, Gustavo Henrique e o Vinícius Paulista. Só que hoje eu não tô aqui com a lista de quem levou o cartão, então não sei dizer se alguém levou o terceiro cartão amarelo. Mas vamos aqui. Falando dos outros confrontos da própria Série D, tem um dado aqui interessante, Diego. Todos os clubes do grupo do ABC na primeira fase passaram de fase. Olha que coisa. O América tirou o Itabaiana fora de casa hoje. O Campinense também se classificou, assim como o Atlético Cearense. Será que isso diria que o grupo do ABC tinha um nível maior em relação ao grupo 4? Eu acho que isso aí, para mim, já é prova inequívoca. Se todos os times que de um cruzamento tiraram o time do outro grupo, então é porque o grupo que todo mundo passou era melhor.
Breno, nosso podcast aqui é modesto podcast, né? Assim, uma participação majoritariamente de nós dois aí, com uma participação esporádica aí de Gustavo Lucena. A gente adiantou aqui algumas coisas nesse sentido, né? Você lembra Oi. Bem que eu falava que a gente tinha que ter o Campeonato Brasileiro da Série C, da Série D, do ano passado, como espelho, em que o ABC participou de um grupo que era uma mangaba. O ABC liderou de ponta a ponta o grupo na temporada passada e praticamente todo mundo do grupo foi eliminado, inclusive o ABC, na fase seguinte, na segunda fase, né? Nesse ano eu disse a mesma coisa, eu digo, olha, a gente tem que esperar o cruzamento para saber qual é o potencial desse grupo do ABC. Porque nós temos, se você for prestar atenção, o ABC tem 28 pontos na classificação geral. A maioria dos clubes que classificaram em primeiro tinham 28 pontos, 28, 27, 28, entendeu? Quer dizer, é uma pontuação normal de time que se classifica. Mas como se joga somente dentro do seu grupo, você... Por exemplo, no grupo do Norte, o grupo 1, onde a maioria dos clubes são do norte do país, você tem o Castanhal, São Raimundo de Roraima, Penarol do Amazonas, Galvez, Fast Clube, Ipiranga do Amapá e esse time aqui eu não faço a menor ideia que time é esse. O nome do time é GAS, assim, a abreviação, não sei que time é esse. Mas esse grupo aqui, você tem o Castanhal com 11 vitórias e 3 empates, 36 pontos. São Raimundo de Roraima, 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates e 1 derrota. O Penarol, que é o terceiro colocado, 24 pontos. O Galvez, 22 pontos. Todos eliminados. A exceção do Galvez, que ainda joga amanhã, mas a tendência é que seja eliminado. Que seja eliminada pelo... Eliminado pelo... Confirmar aqui qual é o confronto.
Guarani de Sobral.
Guarani de Sobral, certo? Ou seja, o grupo 1, todos eliminados, o grupo 2, todos classificados por enquanto. No caso do ABC, todos classificados do grupo 3 em relação ao grupo 4, que tem a Juazeirense, Itabaiana, Sergipe e Retrô. Ou seja, para a próxima fase, o ABC pega o 4 de julho, ainda ele ficou no grupo 2, com 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Ele classificou em segundo lugar na primeira fase do grupo 2. Na segunda fase, o 4 de julho pegou o Penarol do Amazonas. Perdeu de 1 e deu 3-0 na volta. A linha de corte desse grupo do 4 de julho é mais alta que do grupo 1. E aí a gente tem que ver se esse grupo, Se esse campeonato que o 4 de julho fez, o segundo colocado, 24 pontos e tal, venceu um jogo na segunda fase, perdeu o outro, se é suficiente para bater o ABC. Ainda assim, é difícil medir, fazer essa medição. Exatamente porque a gente não tem base de comparação mesclando esses grupos. Coisa que a partir da quarta fase, a fase que vai classificar para a Série D, para a Série C, a gente já vai ter uma ideia. Nós vamos cruzar com grupos que já se mesclaram muito na competição e aí nós teremos condições de medir isso, até porque o emparceramento da quarta fase é pela classificação geral, né? E no momento a classificação geral do ABC, o ABC é segundo colocado geral na competição.
Esse 4 de julho não foi aquele time que ganhou de São Paulo? Na Copa do Brasil?
Acho que sim, né? Ele ganhou de 3-2 em casa, ou foi 3-2 em casa e perdeu de 6-0, 9-0, um negócio assim, em São Paulo. Acho que é ele mesmo.
É um timezinho que eu vejo dizer que é um timezinho chatinho, né? Mas realmente, eu até abri aqui depois a tabela... Você tem até razão, rapaz. É interessante. Teve o Castanhal, teve a melhor campanha na primeira fase e rodou, né? coisa, rapaz, 36 pontos. E eu tô vendo que o grupo do 4 de julho realmente também era uma mangaba, né? Palmas de Tocantins, Juventude do Maranhão, Tocantinópolis. Eu tô tendo a impressão aqui o seguinte, que eles passaram com 24 pontos, certo? Nesse grupo, eles tiveram ali... Não tiveram vida fácil, né? Foi um grupo que eles ainda tiveram uma suar a camisa aqui para passar. E eles cruzaram com esse grupo do Norte, e o grupo do Norte sempre é um mangá. Tem ponto correr, não. Apesar dos caras fazerem 70 pontos, nunca vão muito para frente, não. Mas eu tô vendo aqui o 4 de julho, o elenco deles, tem alguns conhecidos aqui do futebol do Rio Grande do Norte. Já até conheci alguns aqui. Eu tenho um índio que jogou no Açu em 2017.
Puta merda, que time tem, ruim. Já começou ruim, viu?
É. Tem o Kaká, um jogador aqui que já jogou Potiguar do Mossoró, Baraunas.
Passou no ABC também essa bosta?
Não, passou não.
Ou foi na América? Sei lá, não joga foi nada.
Potiguar e Baraunas. Fez 6 gols no campeonato de 2014 pelo Baraunas, que acaba sendo algo bom, né? 6 gols em 19 jogos ali. Tem também o Iltinho, que ele fez um gol de voleio no ABC na final do primeiro turno do campeonato de 2019. Eu tô vendo aqui que tem um jogador aqui, ó, o Wilson, o cara tem 43 anos, caramba. Joga aí há várias temporadas no 4 de julho. É isso aí.
Vamos confirmar aqui os times que já estão classificados e os confrontos, né? Aí tem o Motoclube, vai pegar os clubes que vierem primeiro na... Não, deixa eu começar de novo. Os clubes que... Não, deixa eu começar. Vamos começar aqui a falar dos clubes classificados, né? O Motoclube enfrenta o América. O Motoclube enfrenta o América. O Aparecidense enfrenta o Cianorte. O 4 de julho enfrenta o ABC. O União Rondonópolis enfrenta o Caxias. Campinense espera o vencedor de Galvez e... deixa eu confirmar, Galvez e Guarani de Sobral. O Ferroviário de São Paulo, de Araraquara, enfrenta o Esportivo do Rio Grande do Sul, né? O Paragominas enfrenta o Atlético Cearense. E o Uberlândia enfrenta o Joinville. Esses são os confrontos e os times que já estão classificados, né? Amanhã teremos o jogo do Guarani contra o Galvez aí definindo a última vaga, né? Lembrando que o Galvez é o único time do Grupo 1 que ainda é vivo nessa fase, né? O primeiro jogo foi 0-0. Quem vencer aí leva, né?
É, e a tendência aí é que dê Guarani, né?
É, jogando em casa, lá no estádio lá do Junco, a tendência, né, que o jogo, que o Guarani de Sobral, né, acho que é o de Sobral, ele consiga a classificação.
Aí o co-irmão passou, né, rapaz, o Itabaiana era até um time arrumado, semana passada jogaram muito bem aqui em Natal e entregaram o jogo hoje, coisa, viu?
Lembrando que Motoclube, ABC, Paragominas, Aparecidense, União Rondonópolis, Ferroviária, essas equipes terão a vantagem de jogar em casa o segundo jogo nessas oitavas de final, né, na terceira fase.
É isso aí. Vamos lá, Diego, outro assunto também meio lateral, assim, ao futebol. A gente tá começando a ver aí alguns jogos no Campeonato Brasileiro, no Copa do Brasil aí, que já estão... Os times estão começando a ganhar liminares para voltar aos jogos. Aqui em Natal, o governo do estado vai liberar o Carnatal com rígido protocolo sanitário. Aí algo que eu pergunto aqui, será que teremos algum jogo com público aqui em Natal daqui para o final do campeonato da Série D?
Eu acredito que o próximo jogo do ABC já tenha público liberado. para assistir os jogos no Frasqueirão. Porque, e do América também, por consequência. Porque os jogos não foram liberados ainda, por exemplo, na Série A, porque os clubes resolveram, os 19 clubes, né, resolveram seguir as recomendações do governador de São Paulo. A verdade é essa, que não quer liberar o futebol antes de novembro na capital de São Paulo, aliás, no estado de São Paulo. E aí os clubes resolveram, até por um desagravo, no caso do Flamengo, porque ele entrou com a liminar obrigando a CBF a liberar o público nos jogos, a não ter público na Série A. Na Série B, Série C e Série D, esse acordo não existe. Tanto é que no jogo de hoje, que passou aí na televisão, a peladinha Vasco e Cruzeiro aí, que na cabeça do Luiz Roberto foi 2-1 para o Vasco, né? E que na verdade foi 1-1, foi empate o jogo. Teve presença de público lá em São Januário. Foi liberado lá, acho, 300 entradas de torcedores. E, se não me engano, em outras partidas da Série B também houve presença de público nas partidas. O que é que eu acho a respeito? Meu amigo, basta você entrar no Instagram para você ver que tá tendo show aí com 1.000 espectadores, 2.000 espectadores, restaurantes abertos, funcionando, cinema funcionando, feira livre, desde o início da pandemia funcionando. Ninguém de máscara, negada. E aí o futebol, que precisa da presença de público, principalmente em futebol de menor investimento financeiro, que é o caso do futebol que o ABC pratica hoje em dia, onde a presença de público é necessária porque rende dinheiro, sim, aos clubes, não tem futebol, não tem torcida nos jogos do ABC. E aí, meu amigo, a gente fica olhando assim, por quê, né? Porque está tudo aberto, tudo funcionando. Casa de show com o nego sem máscara, naquela beijação maravilhosa, não sei o quê. E tudo liberado, e o futebol, como se fosse o foco de disseminação da doença, não pode ter público. Eu acredito que a partir dessa fase, aquela conversa idiota de isonomia que só existe na cabeça de uma meia dúzia de jornalistas sem futuro no futebol brasileiro, e de clubes que utilizam desses jornalistas, pagos ou não, para disseminar esse tipo de informação, alegavam que a isonomia estaria sendo quebrada, porque um clube que vai disputar uma fase eliminatória pode, no outro não pode, e aí ficaria um desequilíbrio, uma vantagem para quem tem torcida e não sei o que. A partir de agora isso acabou. A liminar que o ABC tentou colocar no STJD, eu não sei nem se prestou, se funcionou. Se funcionou, já vai funcionar para a partida da outra semana, né? Que o ABC joga a segunda partida em casa, a primeira é fora. O 4 de julho deve ter torcida também lá no estádio. Obviamente, eu sou a favor das medidas de segurança. Acredito que o ABC, para não ter nenhum problema, deverá exigir que seu torcedor apresente carteira de vacinação e esteja de máscara o tempo todo no jogo. Apesar de que em ambiente aberto, a gente sabe que a contaminação é praticamente inexistente. E eu por mim, já estaria liberado desde julho. Desde julho, quando a pandemia começou a ter uma diminuição no número de casos no Brasil. Já deveria se ter feito estudos e começado a se pensar em liberação para fim de julho, início de agosto ali, tranquilamente.
Rapaz, eu acho que vou abrir um pouco de divergência aqui. Eu não consigo muito ainda ver, sabe, essa questão de jogos com o público no futebol brasileiro. Eu ainda tenho assim, uma certa desconfiança se eles vão conseguir garantir que apenas pessoas que tomaram completamente vacinadas, né, as que tomaram as duas doses, vão ser as que realmente vão ingressar nas dependências dos estádios de futebol. Eu tenho certas dúvidas e depois eu vou dizer por quê. Um dos motivos é que até agora a gente não tem assim uma parcela tão grande de brasileiros que adultos, né, que estão completamente imunizados, que tomaram as duas doses. Aí a gente já entra numa primeira questão aqui, é: vão permitir a entrada no estádio de quem só tomou uma dose da vacina? Entendeu? De quem só tomou uma dose da vacina?
Breno, a princípio, pelo que eu estou vendo aí em outros estados, se a pessoa está num período de carência, vamos dizer, tem vacinas que... A vacina chinesa lá, aquela lama suja, ela... Coronavac, tem... São 30 dias, agora. São 30 dias de carência, né? Que você tem que esperar para tomar a segunda dose. No caso das outras, eram 3 meses, parece que agora estão diminuindo o espaço entre a primeira e a segunda dose. Se você está dentro do período entre a primeira e a segunda dose, você estaria liberado para entrar no estádio, porque você já tomou a primeira dose e estaria aguardando para tomar a segunda. Se você não está naquele período, tomou só uma vacina, uma dose, e foi para tomar e não foi tomar a segunda, você não teria direito de entrar no estádio. O que eu quero falar mais a respeito é o seguinte: existe um aplicativo que o governo do estado gastou um dinheirão para montar, e se gastou esse dinheirão é para estar funcionando, que se chama RN Mais Vacina. Que você ia lá, colocava um cadastrinho, colocava seu nome e tal, e você tinha lá as informações se você deveria ou não tomar vacina e tal. Esse aplicativo deveria ser até melhor, devia dizer assim, informar o cidadão quando ele deveria tomar a vacina, procurar o cidadão para que ele tomasse a vacina e não ficar um negócio meio passivo, esperando que o cidadão fosse tomar a vacina, procurar saber se precisava tomar a vacina. Mas isso aí é outra coisa, é de coisa de cara que estudou engenharia da computação, você é cientista aí da computação, não é isso?
Isso.
Está entendendo o que eu estou falando, né? Esse aplicativo, esse site, esse software, sei lá, não lembro mais o que é isso, deve ser utilizado para que se tenha venda de ingresso nos estádios.
O ABC compartilhamento de informação, né, do banco de dados.
Isso. Não digo que na porta do frasqueirão tenha que ter alguém com um computadorzinho checando a entrada, porque se for assim, o negócio vai demorar 1 milhão de anos para colocar 10 pessoas dentro do estádio. Mas na venda do ingresso, um ingresso nominal, sabe? Que é muito mais fácil você checar se o ingresso combina com a identidade do cidadão do que você estar lá esperando um computador dar a resposta se o cara já está vacinado ou não. Na compra do ingresso, o cidadão deveria, isso é uma sugestão, não sei nem se vai ser assim, informa o nomezinho, mostra lá o cartão de vacina, se for o caso, o cara faz uma consulta no RN Mais Vacina, manda imprimir um ingresso com o nome do cidadão no ingresso. O ingresso do ABC é impresso, não é cartão magnético, é ingresso, papel, com um código de barra lá, ou não me lembro se é um código de barra ou se é um QR Code. E a partir daí o cidadão teria... Ele, somente ele, com um nomezinho impresso, ter acesso ao estádio de futebol. Eu acredito que assim evita-se de pessoas que não tomaram a vacina vá assistir aos jogos. Entendeu?
Mas aí a gente tem outra coisa, né? Se a pessoa tá, vamos supor, a pessoa tá nesse período de carência, né? Você tomou uma dose e tá esperando a outra. Ou seja, você pode entrar no estádio, no caso da Coronavac, até 30 dias depois de tomar a vacina, né? Mas até nesse período você ainda tem a chance de se contaminar devido ao período de incubação do vírus. Aí a gente cai em outra coisa. Será que nos estádios a galera não vai respeitar o distanciamento nos estádios? Primeiro gol que tiver lá, vai todo mundo se agarrar, se abraçar. E isso parece ser um pouco temeroso. Aí... Beleza, esse cruzamento de informações de banco de dados deve ser possível fazer, porque o governo tem acesso às informações, às informações de quem tomou vacina, quem não tomou. Teria que ver, no caso, se tem legalidade nessa operação, nesse compartilhamento, porque a gente teve nova lei agora, que é a LGPD, a lei de é a lei geral de dados, entendeu? De proteção de dados que o governo fez. Inclusive, a gente teve até que readequar o site lá da empresa para onde eu trabalho hoje, para a gente poder. Para não ter nenhuma multa, nenhum risco, sabe? De cair. Porque pode dar processo e tudo. Aí ter essa questão do sigilo de informações que precisaria ser visto antes de um compartilhamento de banco de dados desse ser feito. Você cruza o CPF da pessoa, tem o CPF desse ingresso aqui. Aí ele vai lá, manda a requisição do sistema. Ó, o CPF de fulaninho não foi, então logo ele não vai poder comprar ingresso. Isso é algo possível de fazer, assim, tecnicamente, né? Mas juridicamente teria que ver se é permitido esse compartilhamento de informações. Aí, outro motivo que leva a minha desconfiança, se realmente vão conseguir fazer o controle dessa questão de quem se vacinou, é que teve um show no Rio de Janeiro aí ontem, né? Show de Diogo Nogueira. E tem uns cambistas vendendo falsos passaportes de vacina na porta lá, né, do show, entendeu? Na porta lá do local do show. Isso aí é quase uma desinvolução daquelas fraudes de atestado médico que a galera que perde prova em faculdade faz, né, para ter direito a nova prova. A pessoa perde a prova por qualquer motivo e dá um jeito aí de arrumar um atestado para poder refazer a prova. Esse é um tipo de corrupção, né, de fraude, ficou bem comum em universidade. Felizmente, eu nunca usei isso, claro, né? Mas aí o pessoal já está dando esses jeitinhos aí para poder entrar no lugar, né? Podendo até a pessoa que não se vacinou, né, podendo até contaminar outras pessoas no meio dessa história aí. Porque, assim, a Prefeitura do Rio exige um certificado de vacinação para entrada em clubes, estádios, cinema, casa de show. Aí a galera tá agora fraudando isso aí, né? Eu acho que esse tipo de coisa vai acabar virando uma festa. E para pessoas que vão querer ingressar no frasqueirão, se não tiver algo informatizado no ato da compra do ingresso, isso pode aí acontecer bastante.
Aí eu pergunto a você, Breno, qual a diferença do estádio de futebol para esses outros estabelecimentos?
Nenhum.
Que você citou, eventos e tal. O que é que transforma o estádio de futebol em vetor de disseminação do vírus em relação aos demais estabelecimentos, casas de show, restaurantes, essas coisas?
Porque assim, você, né, já respondeu. No cinema ninguém vai se abraçar na hora do gol.
Não, eu não me abraço com ninguém na hora do gol do ABC. Eu comemoro lá do meu jeito e tal. Mas, sim, sinceramente, eu não vou ao estádio para dar abraço em macho. Mas, entendeu? Mas, nada conta quem vai lá para fazer isso, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte.
Leva a mulher, pô.
Tudo bem. Mas se for uma mulher que eu conheça, não tem problema. Porque teoricamente eu convivo com ela, e se ela está contaminada, eu estaria também, já estaria previamente contaminado, não teria problema em estar abraçado. Se ela está saudável, eu teoricamente também estou saudável, e vice-versa, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: se transformou o futebol em exemplo a ser dado à sociedade, coisa que o futebol como esporte assume no Brasil e não assume em outro canto no mundo, certo? O que eu acredito é o seguinte: se você está com dor de garganta, fungando, espirrando, tossindo, você não pode sair de casa. Isso é uma atitude individual do cidadão. O cara tem que pensar assim: meu amigo, estou com dor de cabeça aqui, espirrando, nariz está incomodando, garganta inflamada, por exemplo. Eu tive Covid, você também. O meu sintoma da Covid foi muito tempo garganta inflamada e nariz com coriza, sem catarro, com irritação sem catarro. Eu passei uns 3 dias com esse sintoma, saindo, porque eu não me liguei que podia ser Covid. Saindo, indo ao supermercado, indo isso e aquilo. Eu só não estava tossindo e espirrando. Ou seja, eu não estava contaminando outras pessoas, porque não estava tossindo e espirrando. Mas é da consciência de cada um não fazer isso quando se sabe que tem ou se imagina que tem esses sintomas. O cara não tem o que ver no estádio de futebol, não tem o que ver no supermercado, não tem o que ver no cinema. É o risco que se corre diariamente aí ao supermercado, por exemplo. Chega lá, tem um cara... O cara tossindo, não sei o que, e você está sujeito àquilo. Qual a diferença do estádio de futebol para um supermercado? Não tem. É até menos nocivo você ir a um local aberto do que você ir ao supermercado com ar-condicionado, ambiente fechado. Entendeu? Isso é uma coisa que é uma propaganda negativa que se criou no entorno da ida ao futebol, que vai demorar a sair da cabeça das pessoas. Ir a locais públicos abertos são os locais menos propícios à contaminação. Ir a locais públicos fechados com ar-condicionado são os locais mais propícios de ter contaminação. É simples assim. E se você tem a suspeita de que está doente, você não pode ir, você não deve ir, é da sua consciência. Você pode até ter condições físicas de ir, mas você sabe que você pode estar sujeitando uma pessoa que você conhece, no caso, seus amigos de arquibancada, algum parente seu, à contaminação. É da consciência de cada um. Se a pessoa tem a consciência limpa, como eu tive no caso, como eu disse, eu saí de casa já contaminado pela Covid, mas não tinha consciência que poderia ser Covid. Eu achei que pela mudança de temperatura que estava tendo, estava chovendo muito na época ali em fevereiro para março, eu achei que eu tivesse levado uma friagem de noite, por exemplo, dormindo, que é muito comum eu sentir isso, mas não levei em consideração que poderia ser Covid, entendeu? Mas se você tem essa consciência de que pode ser, você não vai fazer, né? É da consciência de cada um. Eu acho que o que não pode é uma parcela da população que tem condições de ir ao jogo. Por exemplo, hoje eu tenho condições de ir ao jogo. Por quê? Tomei as duas doses da vacina de Oxford. Já estou um tempão aí. Tive Covid, tomei as duas doses da vacina. Essa semana ou na outra eu vou tomar a vacina da gripe, né? Tem aí também, está disponível para tomar. Eu vou tomar também porque ela reforça as outras vacinas contra a Covid. É importante você tomar
não
também.
Não baixa imunidade.
Não baixa imunidade, né? E aí eu teria condições de ir ao estádio quando liberado. Entendeu? Agora, se a pessoa não tomou vacina, já tá com o nariz ali incomodando, garganta incomodando, febre, sei o quê, você vai ver o que no frasqueirão, meu amigo? Entendeu?
Rapaz, eu tive uma situação um pouco parecida com a sua, sabe? Quando eu comecei a ter o primeiro sintoma de Covid, foi justamente a minha garganta, a garganta inflamada. Eu já sou acostumado a ter garganta inflamada. Toda vez que tem essa época, que começa a época de chuva ali, principalmente no meio do ano, eu sempre tô gripado nessa época. Por um lado é a época mais feliz do ano, porque é meu aniversário, no meio do ano, e também é uma época bem difícil, porque logo em seguida eu sempre adoeço. Aí eu às vezes eu visito os parentes meus idosos, chego no final de semana, mas como eu tinha tido contato com um amigo, com um colega meu, que tinha testado Covid poucos dias antes, na véspera praticamente desse final de semana, eu já não saí de casa, não vou visitar esses meus parentes. E foi dito e feito, viu? Na segunda-feira comecei a sentir febre e testei positivo. E fiquei com a consciência limpa de não ter transmitido, né, para os meus parentes idosos, né, meus avós ali, já pelos seus 80 anos, né, que sofreriam muito mais do que eu sofri. Agora, quanto à ida do estádio, eu também já tomei as duas doses, mas no meu caso eu tomei a da Pfizer. Mas ainda assim eu tenho sérias dúvidas se eu iria ao estádio de futebol nesse período. Eu até achei interessante alguns pontos que você falou, né? Enquanto o supermercado é um lugar fechado, com ar-condicionado, o estádio é um lugar aberto. É um lugar aberto, né? Que é lugar aberto, as pessoas não respiram exatamente o mesmo ar, né? Empurrando ali o mesmo ar como no ar-condicionado. Apesar de que tem a variante nova aí, né? A Delta, que ainda não é predominante em Natal, mas ela também tem uma chance maior de contaminação ao ar livre. Embora isso seja mais problemático no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro eles liberaram um show lá, em que pode fazer essa nova variante aí, pode fazer a festa. Mas ainda assim, eu não sei se eu iria ao estádio de futebol. Eu não me sentiria confortável, né? Porque convivo com meus familiares e tudo. Eu ainda prefiro não me expor nesse risco. Assim como eu não iria também ao jogo do ABC, do Frasqueirão, no... até a gente estar numa situação melhor, eu também não iria a show, eu também não iria a cinema, a nenhuma atividade desse tipo, né, no local fechado, também eu não iria. Eu ainda estou bem cauteloso nesse sentido, né, frequentando poucos lugares, tirando, né, o trabalho que a gente tem que trabalhar para sobreviver, mas tirando isso, o que é necessário, eu ainda evito certos locais.
É o que eu tô dizendo, é da consciência de cada um ir ou não ir. E tem mais, a verdade, bicho, é que teremos que conviver com esse vírus como se convive com o vírus da gripe. O vírus da gripe mata idosos como esse vírus da Covid mata, entendeu? Tanto é que tem vacinação de gripe e os prioritários são os idosos no vírus da gripe, entendeu? Uma hora vai ter que se conviver que vamos ter que essa doença muito tempo matando gente, e aí temos que conviver com isso, aprender a conviver, voltar à rua, e é isso aí, porra. Não tem outro jeito. Eu não conheço ninguém que está preso em casa, por exemplo. Não vou, só aposentado assim que tem condições, recebe um bom salário, que não precisa ter outro emprego além da aposentadoria, é que está ficando em casa. Os demais estão indo na rua, tá todo mundo na rua, porra.
Apesar de que no Rio Grande do Norte parece que realmente deu uma diminuída, assim, os casos. Eu sempre presto atenção numa UPA que tem quando eu tô indo trabalhar. E o termômetro que eu tinha era o tanto de gente que tinha na UPA, né? Eu lembro ali, a pior época do Covid no Rio Grande do Norte, eu acho que foi ali no começo do ano, né? No começo do ano, ali na época do carnaval, ali teve muitos casos. E era cheio de gente. Aí agora, até esses dias eu precisei um atendimento médico. Eu sempre pergunto, como é que tá o Covid aqui, médico? Tem poucos casos, agora vem uma vez ou outra. Mas ainda assim eu não gosto muito de confiar nesse tato, não. E aí eu abri aqui rapidinho, o Rio Grande do Norte tá com a média de 170 casos aí por diários. Rio Grande do Norte é como um todo, né? Assim, todo o estado, né? Não só Natal. Se a gente pegar uma proporção, né? Que Natal tem aproximadamente um terço aí da... um pouco menos que um terço da população do estado. Um pouco menos de um terço da população do estado. É como se Natal tivesse tendo 60 casos por dia. Não sei, cara. Essas contas assim eu tô meio... não é algo que é do meu domínio. Eu tô fazendo a conta de padaria aqui com o gráfico tô aberto. Mas... é isso aí, né? Voltando aqui para a Série D, né? ABC e 4 de julho, as datas ainda estão para ser confirmadas, né? E a gente tem com isso aí a garantia de pelo menos mais dois podcasts no ano, né? Vamos aí tentar. Esse ano a gente não tá conseguindo manter uma frequência tão grande, mas nessa fase decisiva, vamos ver se a gente consegue fazer um esforcinho aí para a gente manter. Vamos lá, Diego. Tem mais alguma consideração aí antes da gente encerrar?
Nada, por mim tá ok.
Tá ok, né? A gente já vai com quase uma hora aí de programa. Nós agradecemos a você que prestigia nosso trabalho, você que nos ouviu até aqui. Nós desejamos aí um abraço a todos, né? Me despeço de Diego aí, com uma boa noite e valeu!
Valeu, galera. Até a próxima.